Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. Boitada largada. Central Esportes começa agora.
Carlos Rogers.
Eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais esportivo, seja bem-vindo. Nós estamos iniciando aqui a partir de agora, nesta segunda-feira. Hoje é 28 de julho de 2025. Hoje é dia de comemorar a adesão do Maranhão à independência da República. É feriado no estado do Maranhão. Feriado no estado do Maranhão. Tá bom assim, diretor? O feriado no estado do Maranhão. E aí, o que é que acontece? Hoje nós estamos aqui exclusivamente para deixar você bem informado. Seja bem-vindo a mais um Central Esportes, aqui pela sua emissora. Hoje é segunda-feira, como eu disse, e está no ar Central Esporte. Vamos aos destaques de hoje.
Sampaio.
Olha, gente, a Bolívia querida conhece o seu adversário para a fase do mata-mata.
Maranhão.
Já o Maranhão Atlético Clube garante pela terceira vez consecutiva a classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol.
Imperatriz.
O Cavalo de Aço vence o Parnaíba e garante a segunda posição no grupo. E tem mais, hein? No Maranhense Sub-20, o São Luís é o primeiro finalista. E olha só, 12 jogos movimentaram a segunda rodada da Copa BR de Seleções Municipais neste final de semana. E ainda, reforma do estádio Correião será feita ainda este ano e as obras devem começar no próximo mês. Tudo isso e muito mais a partir de agora está no ar Central Esporte.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esporte.
Carlos Rogers.
Eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais esportivo. Lembrando que a Central de Notícias Brasil produz o Central Esporte para que a sua emissora transmita as melhores informações esportivas no seu rádio. Fique bem informado, fique conectado com o Central Esportes todos os dias. De segunda a sexta nós estamos juntos. E olha, lembrando que a apresentação oficial do Central Esportes está confiada ao nosso companheiro e jornalista esportivo Jauber Pereira. O Jauber Pereira, que está no departamento médico, está se recuperando após se submeter a uma intervenção cirúrgica na qual ele está fazendo aí um procedimento estético. Nós temos aqui já informações, o boletim oficial do Jauber Pereira, que foi lançado agora há pouco pela sua equipe médica. São 11 profissionais, 5 médicos, 5 profissionais da enfermagem e mais uma técnica de enfermagem. São os que estão cuidando do Jauber Pereira. E ele já está plenamente, já praticamente recuperado. Já ele está de volta. Enquanto isso, ele pediu: Carlos Jorge, você pode assumir aí o Central Esporte pra gente durante esses dias? E eu rapidamente disse sim para o companheiro Jauber Pereira, que vai voltar muito mais bonito, muito mais elegante. E nós já vamos começar as informações de hoje, porque o povo quer notícia. Vamos começar com a Bolívia querida.
Sampaio.
Olha, gente, o Sampaio Correia conhece o seu adversário para a fase do mata-mata. Os detalhes com ele mesmo. O príncipe da notícia esportiva, Noel Soares, seja bem-vindo.
Olá, Carlos Roger. Após o fechamento da 14ª rodada do grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, que aconteceu neste último domingo, o Sampaio Correa conheceu o seu adversário para a fase do mata-mata. Será o Manauara, time da cidade de Manaus, no Amazonas. A equipe encerrou a sua participação nesta etapa da competição na segunda colocação. O Tricolor de Aço, no último sábado em São Luís, havia empatado com o Iguatu do Ceará por 1-1 e ficou na terceira colocação do Grupo A2. Após a partida, o técnico Zé Augusto fez uma leitura do jogo. Não gostou do desempenho da equipe, criticou a oscilação que o time vem cometendo nas partidas, disse que a equipe precisa de mais foco e também de mais reforços.
Ruim, né? Acho que apesar de não ser classificado dentro de casa, nós temos que ter um ímpeto melhor de jogo. Ainda estamos falando que é preocupante do que, da maneira que a gente joga em alguns jogos, oscila muito, né? E é oscilação mesmo, não é falta de qualidade técnica não, e nem falta, como eu ouvi alguém falar, que é falta de qualidade técnica, né? Não, é oscilação mesmo, é foco no jogo. Acho que na vida você tem que focar muito naquilo que vai fazer. Nós desfocamos muito o trabalho, principalmente dentro dos jogos. Eu acho que tomamos um gol hoje que mais trabalhamos, o que mais vimos em vídeos da bola parada deles, uma bola no meio do campo, tomamos um gol de bola parada. Depois só aquela loucura, né, com o homem a mais, aí a gente enche de jogador para ver se consegue empatar, conseguimos empatar, mas temos que melhorar muito para quem quer acesso. Eu acho que todos nós temos que melhorar, não só os jogadores, mas nossa comissão técnica também. Mas deixar claro que nós da comissão não entramos em campo, não tomamos decisão de passe, não tomamos decisão de lançamento. Eu acho que nós temos que ter um foco maior. Estamos no Sampaio, o Sampaio entra para brigar pelo acesso, mas desfocado desse jeito, a gente tem que melhorar muito. Eu acho que a gente tem que contratar, é óbvio, tem que vir umas 6, 7 peças nesse momento. Nós só tem 6 vagas, eu acho, de inscrições. Nós temos que trazer peças para ajudar, apesar do hoje o Eduardo mostrou que tem condição de estar no gol também, merecia uma chance há muito tempo, acho que mostrou. Mas nós precisamos de centroavante, precisamos de extremos. Eu acho que hoje vocês viram os extremos do nosso time no primeiro tempo, não mostrou nada que o adversário se preocupasse, né? São muito lentos, muito dispersos. Eu acho que parece que jogamos que estão jogando um jogo de pelada. E jogador profissional e jogo de Sampaio não se pode fazer dessa jeito.
O primeiro jogo do Sampaio Corrêa nesta fase do mata-mata será em São Luís e o jogo de volta na cidade de Manaus, no Amazonas. A Confederação Brasileira de Futebol ainda vai divulgar as datas destes confrontos. São as informações do Tricolor de Aço para o Central Esportes.
Muito obrigado, Noel Soares, o príncipe da notícia. Ele com informações do Sampaio Corrêa. Amanhã ele volta. Você está ligado com o Central Esportes, um oferecimento e produção da Central de Notícias Brasil. Eu quero abraçar meu amigo Luizmar Fernandes, ele que está sintonizado conosco na Ilha de São Luís. Está lá na Paco, ligadinho com a programação esportiva da Central de Notícias Brasil. Eu quero abraçar todos os meus amigos e amigas que estão sintonizados conosco na Rádio Balaiada FM Nina Rodrigues, conosco a Rádio Adonai Aldeias Altas, a Buriti FM em Buriti Cupu, ainda conectados conosco, a Rádio Cidade FM em Bacabal, ainda em Bacabal, nós estamos na Rádio Clube e ainda tem a Rádio Criativa em Timbiras. Continue conectado conosco, porque agora tem informação especial do nosso repórter Riba Filho. A reforma muito cobrada do estádio Correião, ela será feita ainda este ano, de acordo com as informações que o Departamento de Jornalismo recebeu. As obras devem começar no próximo mês, mas quem traz os detalhes é ele mesmo.
Riba Filho.
Alô, alô, Riba Filho!
Estou de volta agora para falar sobre o Estádio Correão aqui da cidade de Bacabal. Após anos de abandono, o Estádio Correão da cidade de Bacabal começa a escrever uma nova história. Neste final de semana, no sábado, a empresa Qualitec realizou uma visita técnica no Estádio Correão, acompanhado pelos secretários de obras e de esporte do município de Bacabal. A vistoria foi determinada pelo prefeito Roberto Costa, marca o início do processo da reforma. Segundo os técnicos, a estrutura metálica precisa de atenção especial, mas a parte física é recuperável. O próximo passo será a elaboração do projeto arquitetônico completo para dar início às obras no próximo mês. A expectativa é devolver à comunidade de Bacabal, ao desportista, um espaço digno para o esporte e o lazer. Bacabal está mais perto de ver o Correão cheio de vidas novamente. Portanto, A empresa Qualitec esteve no sábado aqui no estádio Correão fazendo aí uma visita e o prefeito Roberto Costa já determinou que as obras começam o mais rápido possível. Segundo informações do secretário de Esporte e Lazer do município de Bacabal, que faz um excelente trabalho com o apoio da Prefeitura Municipal de Bacabal, o começo das obras no estádio Correão da Reforma deverá começar já no próximo mês. Portanto, o primeiro passo foi dado. A reforma do estádio Correão, que estava abandonado, e os desportistas de Bacabal fizeram a manifestação em frente ao Correão. Essa manifestação foi válida porque sofreu efeito. Então o prefeito Roberto Costa, juntamente com o governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, junta aí para a reforma do estádio Correão. Riba Filho de Bacabal do Médio Mearim para o Central Esportes.
Muito obrigado, Riba Filho. Daqui a pouco ele volta trazendo informações do Sub-20 pra gente. Só pra complementar aí, ó, a gente recebeu aqui na semana passada no Central Manhã, produção da Central de Notícias Brasil, programa que vai ao ar, o programa jornalístico, telejornalístico, que vai ao ar em emissoras de TV, são 16 emissoras, ainda em emissoras de rádio e através do YouTube. O Central Manhã fazia essa cobrança, recebeu essa denúncia, chegando de lá, através de moradores daquela região. Será que o pessoal estava ouvindo, estava assistindo o Central Manhã? Deve ser, né? Deve estar ligado, né? Todo mundo ligado. Então, ouvi uma informação que haveria uma confusão aí entre membros da Liga Esportiva lá de Bacabal, e isso estaria prejudicando o andamento dessa reforma. Mas espero que tudo tenha sido solucionado, porque o estádio Correão é, sem dúvida nenhuma, um dos estádios mais importantes aqui do estado do Maranhão, e é necessário que ele esteja em funcionamento a fim de que o nosso esporte, o esporte maranhense, venha cada vez mais dar passos largos rumo ao futuro, porque a população gosta mesmo é de futebol. E, gente, olha, 12 jogos movimentaram a segunda rodada da Copa BR de seleções municipais nesse final de semana. Quem traz os detalhes é o Cícero Ferraz.
Olá, amigos do Central Esportes, trazendo o boletim do final de semana com os jogos da Copa da BR. 12 jogos movimentaram a rodada no final de semana. Vamos aos resultados. No sábado, ainda pela primeira rodada, Santa Luzia 1, Alto Alegre 0. Santa Luzia é atual campeã, estreou no último sábado. Já na cidade de Carutapera, Carutapera 1, Luiz Domingues também 1. Em Amapá do Maranhão 2, Junco do Maranhão 2, Santa Luzia do Paruá 2, Presidente Médio 0, Zedoca 3, Araguanã 1, Governador Newton Belo 1, São João do Caru 0, Bom Jardim 3, Igarapé do Meio 2, Santa Inês 1, Bela Vista 2, os resultados do sábado. Já neste domingo, 4 jogos foram realizados. Em Cândido Mendes 2, Godofredo Viana 2, Boa Vista do Gurupi 1, Centro Novo 2, Nova Olinda do Maranhão 3, Centro do Guilherme 0, Monção 0, Cajari também 0. Foram jogos realizados na Copa da BR. As equipes do Grupo C não jogaram este final de semana em razão da participação das seleções sub-20 na etapa final da Copa da Integração. Os resultados já apontam algumas equipes praticamente classificadas. No grupo D, Santa Luzia do Paruá vai a 6 pontos. Já a equipe de Bela Vista, com a vitória fora de casa diante de Santa Inês, só depende dela agora jogando em casa. Pode garantir de forma antecipada já na terceira rodada a sua classificação. Da região do Alto Turi, Cícero Ferraz, Central Esportes.
Obrigado, Cícero Ferraz, pelas informações, e ele volta, hein? Colaborador aqui do Central Esportes, colaborador aqui da Central de Notícias Brasil. Eu já quero agradecer a todos os nossos colaboradores, trazendo informações diárias ao público ouvinte que está sintonizado nas melhores rádios do estado do Maranhão, rádios que estão conectadas com a Central de Notícias Brasil, trazendo informações não só de esporte, mas também do Central Manhã, do Jornal Central e do Ronda Central. Olha, eu quero abraçar a comunidade Viva em Dom Pedro, a cultura em Matões do Norte. Conosco a Rádio Diamantina em Governador Edson Lobão. Estamos conectados aqui em Açailândia na Esperança FM. Em Governador Nunes Freire, a vez da Rádio Jufi FM. Em Itaipava do Grajaú, estamos na Cadencial. Em Matões é a Rádio Liberdade. A Rádio Liderança FM em Tutóia. Em Vitorino Freire, a Rádio Meio Norte. 91.9 e em Nova Bacabeira, no município de Bacabeira, onde está o Márcio Calvé, ele que estava em viagem na semana passada, estava curtindo lá em Camucim, no estado do Ceará, só fazendo inveja pra gente aqui, né? Estávamos trabalhando na sexta-feira e o Márcio Calvé mandando foto pra gente lá da Barraca do Louro, lá em Camucim, no estado do Ceará, região litorânea. E por conta disso eu vou fazer o intervalo, tá bom, Márcio Calvé? E na volta a gente continua com mais informações. Ainda tem Imperatriz, ainda tem o Maranhão e ainda tem informações da Sub-20, tudo isso e muito mais no Central Esportes.
Estamos apresentando Central Esportes.
O governo do Maranhão tem uma ótima notícia para os nossos microempreendedores. Ele acaba de assinar uma parceria com o Banco do Nordeste, a Famen e o Sebrae, para que o sonho de montar ou investir no seu negócio seja realizado. Aqueles que precisarem de até 10 mil reais através do microcrédito do Banco do Nordeste, o governo vai pagar os juros dos pequenos empreendedores. Isso é coisa que só um pai faz por um filho. É assim que se transforma a vida das pessoas, cuidando dos seus sonhos.
Nunca se investiu tanto em mobilidade na Grande São Luís. É o governo do estado cuidando da capital, de São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, com melhorias que vão facilitar a vida de todo mundo. Confira. Nova alça do viaduto do Jaracati, requalificação da avenida do Araçagi e duplicação do trecho Olho d'Água Raposa, requalificação do trecho entre o elevado Neiva Moreira e Ribamar, nova ligação da Beira Rio a Ribamar, construção do elevado Bacabeirinha, recuperação das pontes José Sarney e Ferreira Goulart, além dos elevados da Coama, do Café e Alcione Nazaré. Duplicação da litorânea, que passa de 7 para 14 quilômetros. Implantação da Avenida Metropolitana, que atravessa 50 bairros, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas. Obras de mobilidade destravam o trânsito, melhoram a segurança e preparam São Luís para o futuro. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão recebem aumento de 20%. O governo que se orgulha de ter uma das seguranças mais bem avaliadas do país. Com um aumento para todas as patentes, nossos soldados passam a ser os terceiros mais bem pagos do Brasil, os primeiros do Nordeste. Para quem quer empreender, começar um negócio, crescer e vencer, a hora é agora. Governo do Maranhão, Banco do Nordeste e o Sebrae se juntam num programa fantástico, com empréstimo de até R$ 21 mil reais para os microempreendedores individuais. Você que é costureira, mecânico, pequeno comerciante, padeiro, boleira, cabeleireira, barbeiro, entregador e quer se estruturar, é só procurar um balcão do BNB nas agências, escritórios do banco, nos Vivas Procon e nas salas do empreendedor do Sebrae. Injeção de 3 bilhões de reais, geração de milhares de novos empregos. Tem mais! Quem tomar emprestado até 10 mil reais terá 2 meses para começar a pagar em 12 suaves prestações. Liquidando em dia todas as parcelas, o governo do Maranhão vai lhe devolver 100% dos juros da operação. Agora eu te pergunto, é ou não é uma coisa de pai para filho? É o Maranhão do governo da harmonia para todos. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.